Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer ficar por dentro das últimas novidades do marketing digital, você está no lugar certo. Vamos nós para mais uma semana, segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. E eu tenho percebido que desde que a gente começou a gravar o Notícias do Marketing, o tempo tem passado mais rápido, né? Eu não sei se vocês também têm essa impressão, cara. Caramba, já tá acabando o julho. Muito louco isso, quase Natal. Inclusive, o Burger King tá aí para passar na frente de todo mundo, né? Eles já começaram as campanhas de Natal, estão fazendo comemoração, as lojas estão enfeitadas. Muito louco isso, tô pensando em entrar no clima aqui em casa também. Eu acho que essa semana eu vou começar a montar o pinheirinho. Mas galera, enquanto o Natal não chega, vamos concentrar aqui nas notícias, que hoje tem bastante coisa. Então manda daí a primeira notícia pra gente, Estevão.
Boa, Vini, vamos lá. E cara, deixa eu te falar, olha, eu tô com essa percepção também. Eu achei que era simplesmente porque eu tava acostumando com as coisas, né, com esses cenários todos, mas eu acho que tem muito a ver com notícia de marketing. Ainda tem aquela questão da gente estar sempre adiantado no tempo, né? Uma coisa meio louca isso, mas vamos lá. Primeira notícia é sobre o Facebook. O Facebook Gaming especificamente teve um crescimento anual de 200% agora no segundo trimestre. Então, quando eu pego o segundo trimestre desse ano e comparo com o segundo trimestre de 2019, 200% de crescimento, faz todo sentido. Lembre-se também que o Facebook comprou, adquiriu, absorveu, na verdade, o Mixer, que era uma rede da Microsoft, uma rede super respeitada entre os streamers também. Então, boa parte dos gamers que estavam no Mixer foram para o Facebook e provavelmente deve ter impulsionado isso também. Esse foi um relatório da Stream Elements e falou que o número de horas aumentou 75% no segundo trimestre agora. Ao todo foram 342 milhões de horas no mês de maio. Cara, olha que absurdo. Mas streaming, no geral, cresceu, né? O Twitch cresceu também, não da mesma forma, mas cresceu 56%, que é bem considerável. Pra você fazer um comparativo de horas aí, o segundo trimestre do Twitch foi de 5 bilhões de horas. E o pico, né? Então a gente tá olhando aqui, pico do Facebook em horas, 342 milhões. Pico do Twitch em abril, 1,8 bilhões. É lógico que o Facebook tem um longo caminho, mas tá claro aqui que o Facebook é uma estrela em ascensão quando o assunto é streaming de jogos, foi muito elogiado. Provavelmente é algo que vai contar muitos pontos a favor do Facebook na próxima reunião de acionistas, inclusive. Vou ficar de olho e reporto isso para você também. Um outro motivo bacana de comemorar é que um brasileiro, o Gaules, ficou entre os top 10 streamers. Ficou em primeiro lugar. E um dado interessante é que quando você olha para o Facebook Gaming, os quatro principais colocados ali em termos de audiência de streaming, eles não são dos Estados Unidos, estamos falando de Brasil, Canadá, Espanha e Inglaterra. Olha só que bacana, hein? Interessante, ainda tem a França ali no meio, um pouco mais para baixo. E um negócio que eu separei aqui, que é um insight, na verdade, para você, é que das categorias que eles mapearam, por exemplo, cada jogo é uma categoria, vamos supor, né? E tem uma categoria de apenas jogar conversa fora, just chatting, né? Tem lá. E essa categoria ficou em primeiro lugar 2 meses consecutivos. Então as pessoas não estão abrindo a Twitch mais só para simplesmente ver jogos, mas para interagir com os streamers também, que viraram grandes personalidades. Bom, viraram não, são grandes personalidades, influenciadores e etc. E é natural que a gente veja esse comportamento em outras redes também. E agora, vendo toda a movimentação da Amazon, incluindo a parte de esportes, né? Sem ser e-esportes, a parte de esportes mesmo, na Twitch, olha, tem muita coisa interessante vindo por aí, então fica de olho nesse cenário de jogos, que é bem bacana.
E falando mais uma vez em inteligência artificial, parece que o Facebook vai criar robozinhos movidos em inteligência artificial para simular o mau comportamento dos usuários e poder ali orientar a rede em projetos que impeçam discurso de ódio, impeçam comportamento indevido como um todo. Esse é o projeto WEM. SWES, né, o Web Enabled Simulation, e segundo o engenheiro responsável por esse projeto, Mark Herman, o que eles estão fazendo é usar uma versão paralela do Facebook que vai simular ali as interações pessoais utilizando robozinhos. Vão ser centenas de milhões de robôs, todos usando machine learning para interagir entre si. Como eu falei, é uma versão interna do Facebook, meio que um mundo paralelo ali, um Matrix do Facebook criado só com robôs, né? Então eles não vão interagir com pessoas reais só com robôs, eles vão ser municiados de informações reais, obviamente, para que eles aprendam como funciona o comportamento humano, mas eles não vão interagir com pessoas. E aí o que tudo indica, esse projeto é que ainda é bastante embrionário, né? Ele tá na fase de pesquisa, não tem nada consolidado, mas a esperança é que, como os robôs vão ser justamente abastecidos com essas informações de comportamento humano, a inteligência artificial em algum momento vai começar a se comportar como seres humanos, né? E aí eles vão poder fazer testes muito mais invasivos, sem medo. Talvez você se lembre, mas um tempo atrás, alguns anos atrás, né, antes do Cambridge Analytica lá, o Facebook fez algumas pesquisas que manipulou as emoções dos usuários de acordo com o conteúdo que eles expunham para esses usuários, né? E você deve ter lido alguma coisa a respeito. Foi aí, eu acho que, uma das primeiras grandes polêmicas do Facebook, porque fazer um experimento desses com pessoas é um tanto quanto antiético, né? Você mostra um monte de conteúdo triste para uma pessoa feliz e aí, de repente, essa pessoa começa a postar conteúdos tristes e você manipulou a emoção dela. Enfim, mas fazer esse tipo de experimento com robôs, pelo menos por enquanto, não teria nada demais. Então a ideia é que eles usem essa rede social ali como um playground pro Zuckerberg fazer os testes maquiavélicos dele. Né? Tô brincando aqui, mas segundo o Facebook, vai ser aplicado principalmente para criar um ambiente mais seguro e saudável no mundo real, né? Então eles vão utilizar aquilo dali como base de teste para treinar o algoritmo a combater discursos de ódio e tudo mais que não deixa a rede social bacana. Vamos ver. De qualquer forma, isso me deixa um pouquinho assustado, mas eu aviso vocês se eu souber de mais alguma coisa.
E falando de padrões, você já percebeu a quantidade de notícias que envolvem inteligência artificial aqui no Notícias do Marketing? É incrível, né? Não é insano? E agora tem mais uma, é indireto, mas enfim, tem a ver também. A NBA fez uma parceria com a Microsoft e ela vai utilizar o Microsoft Teams, grande concorrente do Slack, para montar uma espécie de arquibancada virtual dentro dos estádios. Vão ser umas telas, imagina assim, que tem arquibancada, são várias telas, né? Telas grandes, 5 metros, imagina uma tela de 5 metros de LED. E aí tem um modo novo que foi lançado no Microsoft Teams que chama Together Mode. E o foco dele é assim, tipo, quando você tem a câmera, né, você entra numa reunião, você tem o espaço todo da sua câmera definido, então você ocupa um espaço fixo, assim. Mesmo que você não ocupe todo aquele espaço, né? O modo... Caraca, eu gaguejei demais. O modo Together do Microsoft Teams, ele faz um corte automático com inteligência artificial, colocando assim, como se fosse só o seu ombro pra cima, sabe? E dessa forma ele coloca as pessoas mais perto uma da outra, porque diminui aquele espaço adicional que tem na câmera. Procura no link, dá uma olhada no link depois pra você ver que bacaninho. E aí dá pra encaixar várias pessoas juntas e você tem uma sensação de proximidade bem legal. E eles vão levar isso para as quadras e os jogadores vão poder ouvir e também interagir com as pessoas que estão lá, né? Eu achei um golpe muito duro no Slack, que por sinal tá processando a Microsoft em caso de antitrust, aí um assunto por outro dia também, eu tô esperando desenvolver isso um pouco melhor, mas vão ser 300 pessoas lado a lado, acho que vai ser bem legal. Você imagina que experiência bacana? Você compraria um ingresso para assistir dessa forma? Porque eu vou te falar que eu achei bem bacana. O jogador pode vir, trocar ideia com você, você sabe que você vai ser ouvido, você vai ouvir as outras pessoas. E para quem vai assistir, a experiência não é assim, eu vou ter que entrar no Teams e arrumar uma TV para assistir. Não, você vai assistir lá dentro do Microsoft Teams mesmo, junto com outras pessoas ali. Aliás, isso aconteceu porque a Microsoft agora é parceira oficial da NBA. Tava uma briga grande, inclusive com a Amazon e o Google, e a Microsoft ganhou essa conta, vamos dizer assim, para ser fornecedora oficial de inteligência artificial, soluções na inteligência artificial, soluções na nuvem e laptops também. Tanto é que a NBA agora está usando o Azure, que é a nuvem da Microsoft, né, para fazer live streaming, e a NBA volta no dia 30 de julho. Vamos ver, né? Tô esperando aqui, vamos ver como é que vai ser essa primeira volta, como é que vai ser essa dinâmica. Ah, e um ponto importante é que você imagina, né? Se a pessoa tá lá ao vivo, imagina se ela fala alguma besteira ou aparece a câmera mostrando algo indevido, né? Você sempre pensa na sacanagem, mas vai ter moderador. E a pessoa, se ela fizer uma sacanagem, óbvio que ela vai ser expulsa, provavelmente nunca mais vai ter oportunidade de participar em nada desse tipo, né? Você sabe que lá fora é comum, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países, é comum você ter algum tipo de banimento severo caso a pessoa descumpra as regras dentro de algum jogo, né? Então, acredito que eles vão levar isso bem a sério também. Vamos ver como é que vai ser. Tô ansioso aí pra ver como isso vai... Como é que vai ser essa interação com os jogadores, né? Porque do ponto de vista de quem tá jogando, ter alguma torcida ali aproxima, né? Viva o virtual.
E antes de ir para essa notícia, eu só queria quebrar o protocolo aqui rapidinho para fazer um momento Faustão. Porque eu queria mandar um abraço para a galera da turma 26 do curso de Marketing Digital da Digital House. Eu ouvi falar que tá geral na turma inteira escutando a gente, então muito bom, continuem aqui. Abração para vocês, sejam todos muito bem-vindos.
Pô, eu vou deixar meu abraço também, valeu demais, turma 26, e manda aquele beijo pro Ednei. A gente ama ele. Continua aí, Vini. Desculpa interromper, cara. Desculpa interromper.
E agora sim, olha só, vamos pra notícia. E olha que maluco que eu vou falar pra vocês agora. Porque durante mais de um ano, teve um estúdio de design russo que se destacou na internet bastante. Porque eles estavam com um portfólio muito legal. Tinham mais de 50 mil seguidores no Instagram. E o designer que trabalhava nesse perfil, o Nikolai Irinov, né, fazia umas identidades visuais muito legais, cara, muito bonitas, meio abstratas, mas ao mesmo tempo cheio de personalidade, tinha umas marcas muito da hora, e aí acabou se tornando um perfil bem famosinho ali na área, justamente porque, cara, era uma identidade visual de presença que o designer tava criando, né? Até que, na semana passada, eles revelaram que todas as identidades visuais, todos os projetos daquele portfólio tinham sido, na verdade, desenvolvidos por inteligência artificial. E eu fiquei abismado. Eu fiquei abismado, eu comecei a tremer e eu falei, meu Deus do céu, as máquinas vão tomar o mundo agora, é oficial. Porque, cara, esse estúdio super passou ali no teste de Turing, sabe? Né? Ninguém desconfiou que não fosse o trabalho de um humano ali. Muito bom. Quem fez essa proeza aí foi uma empresa russa, Art Lebedev Studio. Eu devo estar pronunciando tudo errado. Mas o que importa é que eles treinaram o algoritmo com centenas de vetores desenhados à mão por designers reais. E depois que o algoritmo aprendeu ali, o algoritmo começou a ser capaz de desenhar as suas próprias identidades do zero, um pouco aleatórias, é verdade, mas criadas do zero.
E a ideia daqui pra frente é que eles criem um programa, um robozinho capaz de obedecer um briefing. Então os criadores vão colocar um input dizendo, pô, pra que tipo de negócio é aquela arte, qual o estilo dela, em que setor, qual o nome, etc. Vão jogar várias informações e a partir disso o algoritmo vai estudando referências de cada uma das áreas pra criar um resultado, um projeto realmente único. Eu vou conversar pra vocês que eu tô bastante assustado agora. A gente já tinha visto ferramentas de inteligência artificial aplicadas na área de design. Dentro do Photoshop, por exemplo, a gente tem as funções de reconhecer o assunto de imagem, de autocompletar a foto, várias ferramentas ali que são super legais, mas eu nunca tinha me dado conta que o trabalho do designer poderia ser inteiramente substituído. Se vocês não sabem, eu trabalho muito como designer também. Boa parte da minha carreira foi nessa área aí. A gente ainda tá bem longe disso, na verdade, né? Não precisa ficar desesperado, ninguém vai substituir. O robô não vai te substituir agora. Mas ainda assim, me deixou um pouquinho preocupado.
E essa semana ia rolar uma audiência muito importante com relação ao julgamento de casos antitrust. Isso vem de uma investigação de um ano, envolve grandes nomes como Facebook, Amazon, Apple e Google. Até fizeram uma pressãozinha pro Jack Dorsey do Twitter participar também, mas ele conseguiu escapar pela tangente, safadinho. Brincadeiras à parte, isso é muito sério, né? Porque toda essa questão do monopólio, como essas empresas estão lidando com a concorrência e com o mercado, elas são muito importantes. Então, agora, essa investigação e essa análise toda, ela pode resultar numa nova legislação que vai encaixar essas grandes empresas dentro dela. E, na verdade, o motivo pelo qual a audiência foi adiada é pelo falecimento do John Lewis, que foi um cara sensacional, uma pessoa que marcou toda a liderança dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele fez parte do Big Six, as pessoas que organizaram a marcha em Washington, onde o Martin Luther King imortalizou o discurso Eu Tenho um Sonho. Participou também, organizou, liderou as marchas em Selma. Tem uma série de coisas. Esse cara, tipo, o histórico dele é insano, entendeu? Então, é um momento de muita comoção. A princípio, as notícias iniciais eram que essa audiência com relação ao caso de antitrust não tinha data para ser marcada. Eu falei, pronto, rolou um lobby absurdo e a gente não vai ouvir falar disso. Mas pouco tempo depois anunciaram a reunião para o dia 29. E muito próximo de quando Apple e Facebook anunciam seus resultados do trimestre. E falando sério, isso não me parece nem um pouco aleatório, me parece bem proposital. A data, né? Uma data muito específica. Então, vou ficar de olho, qualquer novidade a gente avisa você aqui, beleza?
Conta as novidades, Vini.
E fazia tempo que eu não falava do TikTok aqui, né? Então, pra matar um pouquinho da saudade, eu trouxe mais uma notícia do aplicativo pra vocês, porque parece que o TikTok tá querendo se separar da ByteDance. Os investidores querem que ele se separe? Por conta de uma questão política aí. Enfim, eu acho que vocês já estão mais do que por dentro. A gente já noticiou aqui pra vocês várias vezes. Tem vários países ao redor do mundo estudando proibir o TikTok por conta dele ser aí uma eventual falta... por ele ter uma eventual falta de segurança, que eles estariam armazenando dados, copiando clipboard, enfim, né? Tudo isso tem fundamento sim, faz sentido, mas vamos lá, sinceramente, aqui cá entre nós, não é nada que o Facebook ou o Google já não tenham feito também, né? Mas aparentemente, por algum motivo, as pessoas acham que é muito mais perigoso os dados estarem na mão da China do que dos Estados Unidos, então, né? Não vamos entrar nessa questão aí. A gente sabe que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Acho que rola toda uma questão política aí por trás, por esse ser um aplicativo chinês. Mas aí o que acontece é que um grupo de investidores da ByteDance, que é a empresa-mãe do TikTok, tá querendo tirar o controle da ByteDance de cima do aplicativo. Então, basicamente, o que eles estão pedindo é que a ByteDance vire sócia minoritária do negócio para que eles não possam mais decidir nada, né? E que a maior parte da empresa seja colocada à venda para investidores estrangeiros, né? Que passariam ali a controlar as operações do TikTok, e aí, segundo essa lógica, os países passariam a confiar muito mais no TikTok. O único problema desse negócio aí é a precificação, porque a ByteDance é nada mais nada menos que a startup mais valiosa do mundo hoje, né? A gente tá falando de um preço de mercado aí entre 95 e 140 bilhões de dólares, então não é qualquer empresa que pode fazer uma aquisição dessas, ainda que seja só uma parte. E aí, quem parece que tá mais avançado nessas conversas são duas empresas de Venture Capital dos Estados Unidos, a Sequoia Capital e a General Atlantic. Então, duas gigantes aí do mundo dos investimentos. E o TikTok, por enquanto, se pronunciou dizendo que eles não comentam rumores ou especulações, que eles estão confiantes no sucesso do TikTok, que eles vão tornar os planos públicos assim que eles tiverem algo para anunciar. Então, não disseram absolutamente nada, né? Não confirmaram nem desconfirmaram nada. Talvez essa seja a saída mais simples para o aplicativo continuar rodando o mundo afora, e a gente vai falar muito desse assunto ainda, eu tenho certeza absoluta, e se essa conversa avançar, pode ter certeza que eu vou avisar vocês por aqui.
E finalizamos mais um dia com as últimas novidades do mercado digital, e eu vou mandar um abraço especial para três pessoas que mandaram recadinhos ali na avaliação da iTunes Store, né? O podcast Apple Podcasts agora, né? Que mudou. Enfim, vamos lá. Primeiro, Vini e-comercial 7, 87. Ele mandou aqui, ouço notícias do marketing desde o início, parabéns pelo conteúdo. É a minha atualização de notícias pela manhã enquanto treino. Olha, muito bom, hein? Mandou bem. Um abraço a Estevam e ao Vinícius, sucesso e continue assim. Sou do Paraná e trabalho com consultoria de marketing. Abraço, Vini! Olha só, outro Vini, que bacana. O nome é bonito, muito bonito seu nome, viu? Outro comentário maravilhoso aqui foi da Amanda Gliosi, mandou aqui, ó. Excelente conteúdo. Escuto notícias de marketing desde o início e acho o formato e o time super interessantes para quem é da área e quer saber das principais notícias. É isso aí, muito bom. Recomendo muito o podcast, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Amanda, valeu. E o Marcílio Augusto, meu amigo, parceiro de trabalho no SMXP. Marcílio Augusto mandou o podcast que mudou minhas notícias pela manhã. Desde que comecei a ouvir o Notícias de Marketing, minhas manhãs e horários de lavar a louça são melhores. Apoia e lavar a louça aí, tem, porque você sabe que eu sou parça de louça, né, Marcílio? O conteúdo é excelente, além dos hosts trazerem diversos insights e suas opiniões sobre as notícias. Legal que você notou, Marcílio. Obrigado. A gente fica muito feliz de poder trazer os nossos insights. Muito bacana. Trabalhar com marketing é difícil quando você não tem uma fonte confiável sobre atualizações e notícias, e o Notícias do Marketing se tornou essa fonte. Muito bom. Obrigado, Estevam Soares e Vinícius Gambetta, pelo que estão fazendo no nosso mercado com esse podcast maravilhoso. Valeu, Marcílio. Muito obrigado. E olha só, tem uma oportunidade para você ir lá e deixar o seu comentário na iTunes Store ali, uma avaliação, né, pra gente poder ler depois. Beleza? No Spotify ainda não tem como, mas quem sabe um dia, né? Por enquanto, continua compartilhando a palavra, como diz o nosso querido amigo Vinícius Gambetta. Um grande abraço e uma ótima semana para você.
Este podcast foi uma produção de Estevam Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.